ao Papo Astral, podcast que Marcelo Glazer convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em que qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando. Vamos lá!
Começou! Alô, alô, pessoal, todos bem-vindos, todas muito bem-vindas para essa nossa segunda etapa do Papo Astral. E eu tenho o orgulho, o prazer imenso de ter aqui comigo, do meu lado virtual, ao menos, o querido Ailton Krenak, que é um ativista extremamente importante na história do Brasil, é uma voz da população indígena do país, que tanto pouca gente presta atenção e que todo mundo deveria estar prestando muito mais atenção. É uma pessoa extremamente comovente e inspiradora também. Então, eu tenho assim muito prazer em ter essa conversa com ele. A gente vai falar sobre um monte de coisas importantes, não só para o Krenak ou para mim, mas para todo mundo que está vivo nesse planeta, nesse momento. Então, Krenak, super boas-vindas para você. É muito bom ter você com a gente.
Maravilha, então, obrigado.
Da onde você está falando com a gente? Fala para onde você está nesse momento no planeta.
Estou na América do Sul, no Brasil, Minas Gerais, margem esquerda do Rio Doce, aqui na região do Médio Rio Doce, já quase Espírito Santo, na região leste de Minas, né?
E foi por aí que você cresceu, não foi? Nesse rio, perto do Rio Doce.
Aqui é uma reserva, aqui é a reserva indígena Krenak, onde vivem os nossos parentes que ao longo de, sei lá, de quase 90 anos, tem permanecido aqui, porque aqui foi criada uma reserva onde o povo indígena deve ficar, digamos, instalado. É uma ideia de confinamento que já vem de muito tempo, e eu não sei se a gente comentou com você no último encontro, que nós estávamos vivendo essa experiência do confinamento em relação à pandemia como uma experiência de retorno, porque a gente já viveu, ao longo dos últimos 100 anos, várias restrições de circular, de mudar de lugar, ou até de permanecer no lugar. Nós já fomos expulsos daqui ao longo desses 100 anos pela disputa por terra, e um pouco essa situação que acontece no Brasil hoje, ela tem se repetido há muito tempo, né? Daqui desse lugar que nós temos a memória antiga dos nossos antepassados vivendo na floresta aqui nessa região, e desse grande território foi limitado uma reserva onde nós vivemos 130 famílias aqui dentro dessa reserva.
Vem cá, Ailton, você tem alguma informação assim, histórica de onde estava os Krenak, essa população, antes da criação da reserva, de onde vocês fluíram no território brasileiro?
Tem umas histórias antigas nossas, que seriam aquelas histórias de origem, que conta que nós fomos deixados aqui nessa floresta, era uma floresta muito frondosa. O Von Martius, quando ele passou aqui, fazendo uma expedição no século XIX, né? Final do século XVIII, começo do século XIX, ele disse que ele tinha encontrado uma floresta mais impressionante, mais frondosa do que a Mata Atlântica, e que era diferente da floresta de chuva lá na Amazônia, que tinha um tipo de floresta, que uma ecologia aqui nessa região. A floresta do Rio Doce, ela prevaleceu até o começo do século XX, quando finalmente entraram aqui para colonizar, mas os nossos antepassados estavam aqui há muito tempo, porque as inscrições que tem aqui nas montanhas datam de 1.700 anos, 3.000 anos, 6.000 anos, até 8.000 anos, tem inscrições rupestres que mostram a circulação dos nossos antepassados. E na nossa história antiga, o Criador, nós fomos deixados como criaturas humanas aqui nesse lugar, quando a gente ainda não tinha todas essas tecnologias, digamos assim, que a gente teve que aportar para poder caçar, pescar, viver aqui. E nessa antiguidade remota, provavelmente quando os antepassados faziam desenho nas montanhas, nós fomos socializando essas famílias de caçadores, coletores, porque os Krenak são caçadores-coletores, como os Kayapó, como os Xavante, como os Kraô. A gente não desenvolveu uma agricultura aqui nessa região. Eu até brinco com esse negócio da agricultura, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas vocês não fazem roça? Aí eu pergunto para eles assim, escuta, você sabe quantos mil anos o seu povo demorou para aprender a fazer roça? Pega 10 mil anos, vai contando, você vai ver quando foi que vocês aprenderam a fazer roça, agricultura. Nós não aprendemos ainda a fazer agricultura. A gente não pegou essa área, digamos assim, de conhecimento, de desenvolvimento, de mudar uma paisagem e introduzir nela espécies que vão ser dominantes. A gente não fez isso. Nós continuamos vivendo na floresta enquanto existiu floresta. Quando acabou a floresta, nós passamos a habitar entre sítios e fazendas, a gente começou, obviamente, a se aproximar de alguma prática de fazer horta. É aquilo que os nossos amigos biólogos chamam de garden, né? Que são os cultivos misturados no meio do bosque, agrofloresta, uma coisa assim. Mas nada de agricultura no sentido comercial, por exemplo. A gente nunca produziu nenhuma agricultura que fosse para além de nós mesmos.
Sim. Você acha que o começo do problema para a civilização veio justamente dessa transição dos rituais dos caçadores-coletores para uma organização de agricultura em que aqueles valores de apego à floresta foram desaparecendo aos poucos?
Me parece, escutando as histórias antigas, que tem uma espécie de cisma, uma desconfiança de que quando a gente para num lugar e domestica o lugar, a gente cria doença, a gente cria desequilíbrio. Então, é por isso que a duração de um sítio nosso, antigamente, era no máximo de 3 anos, no máximo, 3 anos explodindo. E o ideal, na verdade, era uma estação. Então, assim, primavera, verão, então tinha 2 ciclos de os rios enchiam, o pessoal ia para a montanha. Os rios baixavam, o pessoal ia para a beira do rio, mariscar, pescar, acampar na beira da praia. Quando eles faziam esse trânsito, eles podiam parar em algum lugar nunca mais de 1 ano e meio, 2 anos. Quando dava, virando assim, 1 ano e meio para 2 anos, eles sentiam que os restos de peixe, os restos de caça, os restos de comida já estavam atraindo outras coisas para aquele lugar e entendiam que o lugar estava doente e davam no pé. Então, quando voltavam para esse lugar, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos depois, é óbvio que esse lugar já estava limpo, já tinha caça, pesca, já tinha virado um horto, um bosque, onde tinha mais caça do que antes. Então, esse entendimento dos ciclos de morar num lugar, se deslocar para o outro, ele criava um certo nomadismo, mas a gente não era nômade, eram caçadores-coletores.
Entendi. E como que vocês conseguiram se adaptar, se é que vocês conseguiram se adaptar a viver, então, nessa região confinada, em que vocês não têm essa liberdade que vocês tinham antes de poder se espalhar pelas florestas e de uma forma muito mais natural? Deve ter sido muito difícil, deve ser muito difícil para a cultura de vocês isso, não?
Inicialmente foi um drama tão sério que morreu quase todo mundo. Seria como se você pegasse uma amostra de uma determinada comunidade e tentasse instalar ela em alguma ilha, em algum lugar do mundo, e começasse a morrer gente. E as pessoas se virando para ver por que estavam morrendo tantos. E um componente interessante desse adoecimento e dessa mortandade é que as pessoas ficavam deprimidas, ficavam tristes porque não podiam andar, porque não podiam circular. Era uma espécie de fechamento de mundo. Então, o fechamento de mundo para essas pessoas significava não poder mais ir naqueles sítios antigos, não poder mais ir nas montanhas, não poder ir, por exemplo, daqui das serras de Minas Gerais até o mar, até o litoral. Porque eles faziam isso no ciclo normal. Na época das águas, eles subiam para as serras, e na época da seca, eles desciam para a bacia do rio, mariscando, dormindo nas lajes do rio, vivendo uma espécie assim, de uma festa da vida, uma celebração da vida, sem aquela relação que passou a existir depois com o mundo do trabalho. A ideia do trabalho não existia. Sim. Eu acredito que, da mesma maneira que não existia a ideia do trabalho, também não existia uma ideia de contar o tempo, como nós passamos a contar o tempo depois que a gente ficou confinado numa reserva, né, num território limitado, que não permitia mais os deslocamentos, mas também não permitia as invenções, né, porque você para de inventar porque você está parando de andar, parando de se mover no território. Porque era um território bem, bem significativo. Ele tinha a fronteira entre o São Mateus, ao norte, e o Rio Doce, aqui na região ao sul. Esse corredor tinha 500 quilômetros de serras, bosques, florestas, vales, onde esse povo viveu livre até o final do século XIX, quando a ocupação daqui acabou mesmo com a nossa liberdade, né?
Uhum. Interessante que quando eu visitei a Austrália e a Nova Zelândia pela primeira vez, a primeira vez que eu fui para a Austrália foi para uma conferência de literatura, de escritores, etc. e tal, e foi na cidade de Melbourne, lá na Austrália, e a prefeita de Melbourne foi abrir a conferência com um discurso, né? Então, antes de falar qualquer coisa, a primeira coisa que ela fez foi agradecer as populações aborígenas, né, os indígenas da Austrália, por permitir que os brancos que estavam lá na Austrália, as outras etnias que hoje em dia estão na Austrália, pudessem compartilhar da terra com eles. Esse respeito, e exatamente a mesma coisa acontece com a Nova Zelândia e com os Maori, que são os nativos da Nova Zelândia, né? Então, isso aí, para mim, foi uma coisa extremamente emocionante, ver o respeito que essas culturas invasoras, né, porque obviamente foram colonizados, né, à força e tal, têm hoje em dia pelas culturas originais da terra onde eles moram. Isso no Brasil é uma fantasia? Isso no Brasil é uma coisa que você acha que um dia pode acontecer? Ou você acha impossível dentro do quadro cultural do Brasil?
Eu acredito que ainda pode acontecer, porque isso significa a evolução de uma sociedade, no sentido de evoluir, né? E a Nova Zelândia e a Austrália, eles têm uma história de colonização diferente, óbvio, né, das Américas. E as Américas foram engolfadas naquele primeiro ciclo de colonização brutal, que resultou numa verdadeira destruição da paisagem e da estrutura que as sociedades antigas tinham aqui, né? E eu espero que um dia, evoluindo, a gente ainda possa sinceramente ouvir uma expressão dessa, seja de um prefeito ou de uma autoridade que esteja circunstancialmente ocupando algum cargo público. Hoje, isso é uma coisa impossível de se imaginar. E eu acredito que a justiça, né, essa justiça reparatória, histórica, ela acontece com sociedades que conseguem evoluir. Uhum. Nós ainda estamos muito presos àquela ideia colonial do progresso, né, uma fúria progressista. Então, isso ainda não permitiu que a sociedade tivesse mais crítica sobre a sua formação, sobre a sua história. Eu espero que a gente ainda alcance isso um dia.
Pois é, né? Aquela história, aquela imagem que a gente aprende desde pequenininho, né? Que o homem, né? O homem ereto, né? É aquele, a nossa espécie, né? Anda para frente e anda para cima, né? Então a ideia do para cima e para frente, aquela coisa do progresso, que a única maneira da gente existir e se dar bem, né? É estar sempre progredindo, produzindo mais, mais e mais, né? E esse modelo industrial e empresarial que meio que domina a cultura mundial ainda, né? É um modelo que está começando a falir. Eu acho que é óbvio isso, né? E me parece, eu sou um cara meio otimista com relação a isso. Eu estou vendo cada vez mais uma mudança de paradigma começando a nascer na cabeça não só de alguns visionários ou ativistas, feito você e outros pelo mundo, mas na cabeça de líderes empresariais também. E de pessoas que têm, vamos dizer assim, o poder financeiro e político de fazer uma diferença. Né? Então, a gente vê isso em alguns países na Europa, a gente está vendo isso em alguma liderança aqui nos Estados Unidos. A situação está caótica no momento, por causa da atual presidência que existe aqui, que está dividindo o país de uma forma absolutamente criminosa, uma coisa terrível, e que não tem o menor respeito pelo meio ambiente, aliás, como você deve saber, né? Então, você sabe que eu moro, só para dar ideia do que está acontecendo nesse momento aqui nos Estados Unidos, eu moro no norte, no noroeste dos Estados Unidos, né? No norte, na costa leste, quase na costa leste, e vocês sabem que estão tendo incêndios gigantescos na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, no estado de Oregon, no estado de Washington, todo ao longo do corredor da costa oeste. E hoje de manhã, os céus aqui, e continuam, eles estão totalmente enevoados, porque a fumaça do incêndio lá do outro lado dos Estados Unidos, moçada, são quase 5 mil quilômetros de distância, está sendo carregado pelos ventos no alto da atmosfera, chama jet stream, corrente de jatos, essencialmente, e está vindo até aqui. Então, essa conexão que existe entre todas as partes do planeta é absolutamente essencial de ser compreendida. Isso é uma coisa que, antes da gente começar essa nossa conversa, o Krenak estava me contando um pouco sobre a visão indígena da ideia da família, e não só da família, você com o rio, você com a floresta, você com a montanha, mas você com o planeta, e até, conta para a gente, Krenak, até com o cosmos também, né? Até fora do planeta Terra. Conta um pouco essa história, que eu acho que as pessoas precisam ouvir isso.
Com certeza. E eu acho que tem todo sentido, para além de um papo astral, tem todo sentido na medida em que as pessoas ouvem, né, os índios dizer: ah, a Terra é a nossa mãe. E aí mesmo, perto de onde você vive nos Estados Unidos, nessa costa leste, é no Pacífico, para o lado do Pacífico.
O outro então, lado.
Uhum. É o outro lado, né? Viveu um povo que tem sobreviventes desse povo até hoje, é um povo Shawmish, né? Essa gente, Shawmish, eles foram abordados pelo governo dos Estados Unidos quando estavam colonizando essa região, em 1850, 60, para eles cederem o território deles em troca de alguma compensação financeira, tipo vender a terra. E o grande chefe, que tem o nome de Seattle, que nomeia uma cidade daí, inclusive, o grande chefe Seattle respondeu: mas essa terra é sagrada. O que ele estava dizendo é que essa terra é viva. E como sempre os indígenas vão dizer que a terra é a nossa mãe, eu sinto que tem uma reação, né, de quem ouve essa afirmação, de que nós somos ingênuos e que a gente acha que a terra é viva, acha que a terra é nossa mãe, e temos esse afeto com esses lugares onde nós vivemos, mas que isso é uma fabulação. Eu tenho ficado muito animado com o fato de cientistas de diferentes áreas, de campos de pesquisa, estarem, já desde a década de 80, relacionando essa narrativa indígena sobre a Terra ser um organismo vivo com o conceito de Gaia, de que a Terra tem mesmo essa fantástica natureza de si, de ser autorregenerante, dela se regenerar, né? Identificam os regenerantes de Gaia, reconhecem esse organismo sensível e, para além do sentido de que ele tem vida, ele tem humor. Nesse sentido, eu relacionei com uma história que o meu amigo Davi Copenau Yanomami, que escreveu junto com o Bruce Albert e publicou a primeira edição desse livro na França com o título de A Queda do Céu, uma cosmovisão Yanomami. Dentro desse livrão, que eu acho magnífico terem publicado essa cosmovisão Yanomami, ele conta que os Yanomami têm parentes deles que são filiados ao Sol, por exemplo. E essa ideia de que Omam, o criador dos Yanomami, ele tem um genro que é sobrinho do Sol, isso estabelece uma relação de família cósmica, de famílias, de gente que está aqui no planeta Terra e que tem parentes fora do planeta Terra. É claro que alguém ouve uma história dessa e deve dizer, ah, mas isso é um mito, é uma fabulação. Eu, ouvindo o meu amigo Davi Yanomami, eu entendi perfeitamente a coerência do que ele estava falando. E eu sei que você também estuda essa complexidade do nosso organismo da Terra, que nós percebemos ele na sua singularidade, para além da sua atmosfera, tem a galáxia, tem outros planetas, e mais recentemente tem até a curiosidade dos terráqueos acerca de ter encontrado vida em Vênus. É interessante isso, né?
É, pois é. Então, é interessante mesmo, porque isso aí é notícia do momento, né? Então, ontem e hoje, temos que falar isso para a minha audiência aí também, que é a moçada da ciência e tal, né? Deixa eu só comentar isso e aí a gente vai voltar para a conversa desse parentesco cósmico. A ideia de que foi descoberto um gás na atmosfera de Vênus chamado fosfina, que tem uma molécula que tem um átomo de fósforo e 3 átomos de hidrogênio, então é um pH3. Então tem uma molécula que a gente conhece muito bem, que é o NH3, que é a amônia, que é aquela que a gente usa para limpar vidro e tal, que tem aquele cheiro, né? O pH3 é uma das moléculas mais fedidas que existem na história, né? As pessoas que fazem a pesquisa com o pH3 dizem que ela tem o cheiro da morte, entendeu? Aquela coisa da putrefação, aquela coisa assim, realmente terrível. Por quê? Porque Vênus é um planeta que está num estado de aquecimento global assim, altamente acelerado, e ele tem temperaturas na superfície de 400 graus, ele é coberto de um monte de gás carbônico, então, e muito ácido sulfúrico. Em vez de chover água lá quase não tem água, lá chove ácido sulfúrico, só para vocês terem ideia de que lugar é esse. Então, Vênus de estrela d'alva não tem nada, quer dizer, é o próprio inferno, entendeu? Tem cheiro de enxofre, é vermelho de calor, então é um inferno totalmente lá no céu, né? Aí se descobriu essa fosfina, e a fosfina aqui na Terra é relacionada com compostos que podem ter uma origem bioquímica, ou seja, que podem vir de compostos vivos, né? Eles aparecem, por exemplo, no intestino da gente, de vários outros animais e tal, esse gás fosfina. Então, a suposição dos cientistas que estão tomando o maior cuidado em dizer isso daí não tem a menor, tem nada a ver com prova de vida em Vênus, de maneira alguma, é só uma indicação de que existe esse composto na superfície, na parte de cima da atmosfera de Vênus, e que a gente tentou descobrir vários possíveis modos de fabricar essa molécula na superfície, em Vênus, usando fotólise, usando a luz, né, que pode gerar reações químicas, usando vulcanismo, usando os vários compostos que eles já conhecem que ocorre na atmosfera de Vênus, e não conseguiram explicar ainda a origem disso. Então, uma possibilidade pequenininha, probabilidade muito pequenininha, é de que possa se relacionar com organismos que vivam flutuando na atmosfera de Vênus, que cá entre nós é uma coisa muito, muito, muito pouco plausível. Mas o ponto é, e aí é que eu quero fazer a ponte com o que o Krenak estava falando, é que essa nossa curiosidade, esse nosso desejo de encontrar um parentesco cósmico, esses caras, os nossos amigos indígenas, já tinham estabelecido essas pontes há muito tempo, muito antes da ciência existir, né? Então, olha que interessante, eles estabeleceram essas pontes, criando essas conexões entre a Terra sendo um planeta vivo e outros lugares no cosmos também tendo essa manifestação orgânica. Então, você olhar para o universo como uma coisa orgânica, né? E o que aconteceu? Nós, com a ciência, nós fomos cada vez nos distanciando mais desse tipo de visão cosmo-orgânica, né? Para uma coisa materialista completamente separada dessa relação entre matéria e espírito, ou matéria e parentesco, né? E agora a gente sentiu aquele vazio profundo existencial. Será que é verdade, então, que nós estamos sozinhos no universo? Será que é só a Terra que tem vida inteligente? Então, isso daí dá aquela angústia existencial profunda, né? Que a gente tenta descontar ou tentar aliviar nessa busca que a gente tem por vida extraterrestre. Então, repare como, né, o corte com o conhecimento de vocês causou toda essa angústia na civilização moderna que a gente agora está tentando compensar de alguma forma. Então, a gente tem muito a aprender com o ensinamento nativo.
Me ocorreu agora, enquanto você falava, Marcelo, que a nossa, digamos assim, curiosidade, né, dos humanos daqui da Terra de buscar a aproximação com outras vidas, com a existência de vida fora da Terra, ele podia nos remeter a um outro sentido de que a vida para além da Terra, não, a Terra é viva. Nós estamos num planeta que é vivo. Isso é um maravilhamento. Eu tenho dito em várias oportunidades de fala minha, entrevista, sobre a montanha que está ali do outro lado do rio, que tem humor, que a gente observa o humor da montanha, que é Tacrucraque. E o nosso Uatu, esse rio, que durante talvez milhares de anos foi o habitat dos nossos antigos botocudos, dos nossos ancestrais, e ele tem um sentido de parentesco conosco, a gente chama ele de avô, né? O nosso avô. E essa irradiação do sentido da vida e do nosso afeto com a vida na Terra, ele é muito familiar o sentimento de que a Terra é viva e que todos os sistemas terrestres têm vida sensível, no sentido de humor, de inteligência. Não é só constatar que é uma coisa... ali tem vida, vida igual essa bactéria, que eventualmente possa estar lá em Vênus ou em qualquer outro lugar do mundo. E a vida, no sentido aqui da Terra, é uma vida implicada, é uma vida que implica em produzir vida. É a vida criando vida. Eu acho maravilhoso esse entendimento da Terra como fonte de vida. Ela gera vida, produz vida. Ela não é só um organismo plástico que a gente pode socar ela, enquadrar ela, cortar as montanhas e despachar, né? Essa ideia de mutilação do organismo da Terra, que está presente, por exemplo, no desmatamento da floresta, na destruição das nossas paisagens, na alteração de ecossistemas inteiros, né? Que chega a afetar, inclusive, os oceanos. Como que a ciência pode ajudar a aproximar de um sujeito comum o entendimento de que, quando ele tira uma montanha, ele está danando um organismo vivo, para além da ideia da economia, da ideia de que ele está dando um prejuízo de tirar um recurso natural daquele lugar?
Pô, é uma ótima pergunta essa. Bom, e eu acho que, para que a ciência possa ser útil nessa nova maneira de ver o mundo, né? Porque você está falando aí de uma nova maneira de ver o mundo, né? De uma maneira em que a gente realmente tem que repensar quem nós somos e qual é o nosso lugar nessa cadeia da vida, né? Porque o que acontece é o seguinte: o conhecimento, principalmente o conhecimento ocidental, filosófico, científico, construiu a vida como se fosse uma pirâmide, né? E colocou o homem lá em cima dessa pirâmide. E essa visão vertical da cadeia da vida, ela está errada, e não só ela está errada, como ela é profundamente destruidora. Porque, uma vez que você está em cima, você pouco liga, né, para o que está embaixo, né? Então, a maneira da gente repensar isso é ver a cadeia da vida como sendo uma coisa horizontal, em que cada elo da cadeia depende do outro elo da cadeia, e todo mundo tem que coexistir de uma forma construtiva e não destrutiva. Mas isso é possível? Tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta, todo mundo precisa de energia e quer comer, e etc. e tal. Então, quanto mais gente tem, mais a gente tem essa voracidade de comer as montanhas, como o Krenak diria, né? Então, como que a gente pode conciliar essa visão que a gente tem, que é uma visão de não só parasítica, mas uma visão de invasão mesmo, de controle, domínio, né? A natureza é uma coisa que a gente controla, domina, porque a natureza é nossa. Esse é o paradigma, né, da industrialização desse planeta, feita por nós, para um outro paradigma completamente diferente, em que não é nada disso, moçada. Nós somos a natureza também. Nós fazemos parte da natureza. O planeta Terra somos nós, e nós somos o planeta Terra. A gente não pode se separar dessa cadeia, porque se a gente se separar dessa cadeia, a gente quebra aquele elo. E quando a gente quebra aquele elo, como o Ailton falou, a doença vem. E o que a gente está vendo agora é isso. A gente está vendo a doença vir. Ela está aqui, ela chegou na gente, ela confinou a gente feito. As populações indígenas estão confinadas também lá nas reservas. Agora nós estamos confinados pela natureza por causa dessa pandemia que a gente está atravessando. Por que isso? Porque a fragilidade que nós temos com relação à vida continua perfeitamente presente, mesmo com essa nossa arrogância de achar que a gente está no ápice dessa cadeia da vida. Está aí, vem aí um vírus com 132 nanômetros de diâmetro, mais ou menos, que está completamente paralisando o funcionamento do planeta, está colocando polarizações sociais à flor da pele, como no Brasil e nos Estados Unidos, está demonstrando o quanto nós não podemos manter esse modelo de superioridade com relação ao mundo natural, se a gente realmente está interessado em sobreviver às próximas décadas e certamente os próximos séculos. Então, por isso também que eu trouxe o Krenak aqui, para ele contar essa história para a gente, essa história do... Moçada, a gente tem que respeitar o planeta da mesma forma que a gente respeita a nossa mãe. E essa metáfora aí não é uma invenção mítica, mas é uma coisa absolutamente essencial, porque nós somos, de fato, concretamente filhos da Terra, e mais ainda, filhos do cosmos inteiro, porque essa família aí, como o Krenak falou, ela vai se espalhando, entendeu? Tem o sobrinho do Sol, etc, etc, blá, blá, ela vai se espalhando pelo que a gente não pode se separar, e se a gente tentar se separar, quem vai perder esse jogo somos nós. Por quê? Porque a vida existe na Terra há 3 bilhões e meio de anos. A Terra está pouco se lixando da gente, entendeu? Se a gente se autodestruir ou destruir coisas com relação à Terra, a Terra vai continuar. A vida vai voltar a aparecer porque, como o Krenak falou lindamente, ela tem uma coisa implícita, entendeu? A Terra tem uma coisa implícita de querer manifestar a vida, e ela se manifesta desde as profundezas de 8, 10 mil metros de profundidade no oceano até montanhas, até quase 5 mil metros de altura, você encontra a vida. Entendeu? Então, não somos nós que vamos definir aonde pode ou não pode existir vida ou controlar essa vida, porque, como a gente está vendo claramente agora, a natureza vem e dá uma rasteira na gente. Então, humildade, né, Krenak, que está faltando aí?
Me ocorreu que, para além da ideia de uma doença, que essa experiência que nós estamos tendo com a pandemia, pode estar acontecendo alguma coisa ainda incompreensível, invisível, da relação desse organismo Gaia, esse organismo vivo da Terra, mandando um recado para a gente que não é propriamente a doença. A doença é a maneira que a gente aborda esse evento, exatamente porque nós passamos a ser uma comunidade de humanos esterilizados, higienizados. Toda essa ideia do cuidado que os humanos passaram a ter consigo mesmo, essa higienização da vida, digamos assim, ela foi nos afastando dessa filiação com a Terra, a ponto de uma parte da comunidade humana, ela vive mesmo de maneira artificial. Ela come, bebe e dorme de maneira artificial, implica pouco com a realidade do organismo vivo da Terra. Então, quem sabe o que o organismo vivo da Terra está fazendo é um primeiro sinal de desequilíbrio dessa nossa relação com o organismo da Terra, não propriamente uma doença. O que nós entendemos é o lado doente disso, mas ela pode também estar nos dando um aperto no sentido de a gente reconfigurar o tipo de relação que nós podemos ter uns com os outros e com a vida mesmo no organismo vivo da Terra.
Muito linda essa imagem. Aliás, uma coincidência incrível. Eu acabei de submeter com um grupo de... Tem astrônomo, tem filósofo, tem ciências neurocognitivas, um grupo grande de cientistas e filósofos, um projeto de bolsa enorme para desenvolver noções alternativas de inteligência para mostrar que a biosfera, né, a parte da Terra onde existe vida, de uma certa forma, responde cognitivamente a pressões que são feitas ao longo do tempo. Então, que existe uma forma de inteligência, de sobrevivência, que a vida como um todo, não é só a onça ou o vírus ou a bactéria, mas existe uma coisa coletiva, planetária, que se auto-organiza e que depois de um certo nível de complexidade reforma maneiras da Terra como um todo se comportar. Então, isso aconteceu no iníciozinho da história da vida na Terra, quando a Terra tinha só uns 1,5 bilhão de anos, as bactérias que existiam na Terra descobriram, passaram por um processo de mutação em que elas se tornaram o que a gente chama em ciência de fotossintéticas, ou seja, começar a usar a luz do sol como combustível, né? E nesse processo de usar a luz do sol como combustível, elas começaram a liberar, excretar oxigênio, e foram essas bactérias que redefiniram globalmente a composição química da atmosfera. Então, foram elas que oxigenaram a atmosfera, tipo, 3 bilhões de anos atrás. Por que isso é importante? Porque o oxigênio é uma espécie de barra de granola da vida, e foi justamente esse enriquecimento do oxigênio que permitiu que metabolismos mais complexos fossem surgindo, eventualmente chegando em formas de vida mais complexas que chegaram na gente. Então, repara que nós não somos a primeira forma de vida a mudar o planeta como um todo. Essas bactérias também fizeram isso, redefinindo a química da nossa atmosfera. Então, essas respostas que a gente chama de loops de realimentação entre a conexão do que está acontecendo na superfície da Terra, nos oceanos da Terra, na atmosfera da Terra, e como esses ecossistemas extremamente complexos se reorganizam, tem uma manifestação cognitiva. Então, a questão agora, para mim e para o Krenak, para todo mundo que está pensando com uma cabeça em cima dos ombros hoje, é que como que nós, seres humanos, vamos nos reorganizar socialmente, politicamente, ecologicamente, para que a gente possa desenvolver uma relação, muito importante esse L, uma relação de sustentabilidade com o planeta Terra e com todas as formas de vida, e não vida também, as montanhas, os rios, etc. O que você acha, Krenak? Se fosse você que falasse, moçada, a gente tem que fazer isso. O que você acha que a gente tem que fazer nesse momento, como indivíduo? Não precisa nem ser... Entendeu? Eu, pessoa, o cara que está me ouvindo aí, as pessoas que estão me ouvindo aí, mais de 1.000 pessoas ouvindo a gente, o que que você sugere com o teu conhecimento atual para uma pessoa que possa criar, ser um núcleo de transformação para que esse novo modo de pensar comece a se espalhar pelo planeta? O que que você acha que é necessário para isso?
Talvez uma primeira observação de que tudo é vivo. Tudo. Os rios e as montanhas também. Tudo é vivo. E tudo é vivo. Se tudo é vivo, a nossa experiência no mundo ela deveria ser uma negociação. Nós deveríamos tanto negociar negociar a nossa própria troca com o ar que nós respiramos, com a água que nós bebemos, com os deslocamentos que nós fazemos no território, para além do nosso território conhecido, para outras paisagens, e entender as paisagens também como complexas formas de vida. Quando a gente se desloca dentro de uma paisagem, a gente tinha que ser capaz de se inserir nela, não ofender a paisagem, não atacar a paisagem, porque se a gente tivesse esse cuidado, a gente ia cumprir aquelas recomendações do chefe Seattle que eu mencionei no começo, que ele dizia na fala dele, que virou uma carta da Terra, um documento que inspirou o movimento ambientalista nos anos 60, ecologia e tal, que era: pise suavemente sobre a Terra. Ora, é uma poesia tão maravilhosa, mas ela é tão implicada com o sentido da vida, porque se a gente pisar com cuidado na terra, nós vamos olhar a montanha de outra maneira, vamos olhar o rio de outra maneira. Não vai ser uma pirâmide, vai ser uma experiência de implicação com tudo que inclui a paisagem. E eu não desprezo as paisagens como expressões de criação da vida, criação mesmo da vida. E a própria ideia da Terra, para além da observação evolucionista, ela tem uma qualidade que os biólogos, principalmente, têm insistido em chamar atenção para ela, que é a de estar o tempo inteiro criando vida. E esse evento da criação da vida, ele tem sido chamado de metamorfose, né? Tem um querido amigo, que é o Emanuele Cossa, que vai lançar um livro dele aqui no Brasil. A gente vai ter um encontro para lançamento desse livro dele no Brasil, que é exatamente com o nome de Metamorfose, que traz para o campo do debate sobre a ecologia, sobre a vida na Terra, a ideia de que o organismo da Terra está o tempo inteiro se transformando como uma máquina de vida. Se a gente pudesse imaginar a vida com algum sentido de funcionamento, funcionando, né? É muito limitado chamar isso de máquina da vida, porque, na verdade, é uma transcendência. Essa criação de vida, ela acontece o tempo todo e nos transforma. Então, em uma borboleta, sempre tem alguma coisa de lagarta. Então, a transformação sugere que a vida não tem fim. Que mesmo que a gente destrua essas paisagens e acabe com esse mundo que a gente percebe como um lugar que corresponde à nossa experiência de vida, a vida continua, continua para além da gente e continua para além dessas formas que nós estamos vendo. Então, a ignorância da geral mesmo, de todo mundo, é de que nós precisamos salvar o humano, salvar o ser humano. Esse sujeito que imprimiu no organismo da Terra uma marca que está sendo identificada como o antropoceno. Quer dizer, a gente está ferrando o planeta. Nós estamos aplanando as montanhas, furando o buraco, arregaçando com o planeta de uma maneira que vai parecer que nós vamos ser cuspidos daqui. Nós vamos ser assim. Como provavelmente vão ser esses gases que vão começar a sair por aí. No Rio Grande do Sul, hoje de manhã cedo, o jornal mostrou as pessoas pegando água da chuva. E eles tiravam a água da chuva e derramavam uma coisa preta. Eles diziam que aquilo era fuligem, a fumaça da queimada no Pantanal. O Pantanal está queimando e os gaúchos estão pegando chuva preta. Uma espécie assim... Eu me lembro que teve até um filme nos anos 80, 90, que falava sobre chuva ácida, uma coisa tipo Purple Rain, não sei, e que falava de uma chuva colorida, uma chuva doente de ácidos. Nós estamos começando a ter isso. Queima o Pantanal e cai fumaça na chuva dos gaúchos, no Porto Alegre. Então, da mesma maneira que aí o fogo da Califórnia viajou na forma de nuvens de chuva para um outro lugar, jogando uma chuva tóxica, uma água suja em cima de outra paisagem, esses lugares da Terra todos estão implicados. Esse organismo maravilhoso da Terra, ele tem humor, é nesse sentido que eu digo que ele tem humor. né? É o humor da terra que manda a fuligem do Pantanal para cima dos gaúchos. E nós precisamos aprender com essa linguagem da terra, que através do humor dela se comunica com a gente em diferentes códigos. Um deles é quando o ar fica insuportável e a gente não consegue mais respirar. Para além dessa fissura de caçar vida em outro planeta, nós precisamos cuidar de como nos organizar para conseguir viver aqui nesse organismo maravilhoso e nos afetar com esse organismo maravilhoso da Terra como uma fantástica experiência de vida. Pensando a vida como uma temporalidade, como uma coisa que vai acontecer durante um período só e que ele vai continuar depois de outras formas, em outros seres, para a gente parar com esse egoísmo antropocêntrico que acha que os humanos são, assim, o barato da Terra. Nós não estamos com nada. Nós somos uma bactéria desprezível e sacana que fica disputando as coisas uns com os outros. Uma bactéria, assim, incontida, né? Então, eu acho que se o organismo maravilhoso da Terra decidir dar uma parada de 5 minutos no oxigênio, ia ser muito bom, porque uma boa parte a gente ia desaparecer.
Eu vou começar a treinar, aprender a respiração, então. Vamos ver se eu consigo.
Pelo menos 5 minutos.
5 minutos é um bom tempo.
Mas parece que se a gente tiver deve ser impensável do ponto de vista físico, sei lá, do ponto de vista real, o organismo inteiro da Terra dá um pit stop, né? Tipo assim, dá uma paradinha.
Sim, eu acho que o que vai acontecer que a Terra nem vai precisar se preocupar, porque a gente mesmo já está se sufocando, entendeu? Então não precisa, a Terra nem precisa fazer nada, ela fica só olhando lá de braços cruzados, deixa esses idiotas se destruírem, eu não preciso nem fazer nada. Você vê, pô, lá em Beijing, na China, as pessoas não conseguem nem respirar quando não tem Covid, entendeu? Não conseguem respirar porque o ar é uma terrível. Então, vai para São Paulo, vai para qualquer cidade grande, você já vê isso. Então, a gente já está sufocando numa boa, sem a Terra fazer nada. Eu acho que essa lição que você passou aí é absolutamente fundamental, de entender que tudo está relacionado com a vida e que nós, né, somos um elo nessa cadeia muito grande, né? E se a gente perde essa perspectiva, a gente se perde. Eu acho que essa é a função. E a gente está perdido como espécie nesse momento porque a gente perdeu essa perspectiva. Então, muito, muito obrigado, Krenak, por ter vindo conversar com a gente. Eu queria usar alguns minutos aí que a gente ainda tem para ver se pessoas que estão nos assistindo, que já passaram de 1.000, isso ao vivo, né? Fora a moçada que vai ver daqui a pouco, porque está trabalhando, sei lá o quê, tem alguma pergunta a fazer para você. Então, pessoal do meu time aí, se tiver alguma pergunta, manda bala aí que o Krenak está aí, ou para mim, para quem for, ou qualquer coisa, e a gente tenta responder da melhor forma possível. Olha lá, temos aí, vou botar meus óculos, que eu não enxergo nada. Vocês podem falar sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia? Como abastecer 7 bilhões de pessoas sem destruir o meio ambiente? Krenak, quer começar?
Sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a quem dirigiu essa questão, porque nós estamos vivendo um agravamento da crise ambiental com as queimadas no Mato Grosso, que até ontem teriam destruído 30 mil hectares de cobertura original do Pantanal, causando, inclusive, danos na saúde da população urbana. Os animais estão morrendo torrados, onças, jacaré. Então, assim, de certa maneira, é um fim de mundo para aquela região do nosso país. Então, a gente não pode deixar passar isso sem chamar a atenção de todo mundo para a gravidade disso. A outra questão é que isso não tem nada a ver com alimentar a gente. Tem comida no mundo para a gente comer o resto do ano sem plantar nada. Eu não estou brincando, não. Se a gente parar de produzir tudo hoje, todo mundo continua comendo até o final do ano, faz um Natal cheio de panetone, sem ter que matar nenhuma galinha. Então, assim, é mentira esse papo de que a gente está destruindo o planeta para dar comida para alguém. É o maior papo furado. E a gente produz talvez 5 vezes a quantidade de comida, de alimento, de coisa para processar e fazer comida que todo mundo precisa no planeta inteiro. Eu nunca me esqueço que o Mahatma Gandhi, foi alvo de uma pergunta parecida com essa questão de como dar comida a tanta gente, quando um jornalista inglês perguntou para ele se tinha para todo mundo no mundo. E ele disse, olha, a Terra ela tem o suficiente para todas as nossas necessidades. Mas a gente não precisa produzir 5 vezes o tanto de coisa que a gente come. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos comendo um planeta, ali pelo mês de agosto, julho, agosto, a gente já comeu o planeta inteiro. Esse comer o planeta não significa exatamente exaurir o estoque de comida. Significa que a gente está super ativando as fontes de produção do planeta, de energia e de todas as outras coisas que nós extraímos do planeta, para além da nossa necessidade. Necessidade é outra coisa, é diferente da voracidade com que a gente come o mundo.
Muito, muito bem dito, exatamente. E o excesso, né? O resto, né? O que é estragado, o que é jogado fora, é assim, e pessoas que comem muito mais do que precisam comer e comem mal, né? Também tem essa ideia da, né, da questão vegetariana, da questão da carne e o que, que a carne faz. Esses desmatamentos todos aí que estão sendo feitos são para agropecuária, né? Então, essa visão... como a gente come, o que a gente come, também é fundamental nessa conversa aí de mudar o paradigma de como a gente se relaciona com o planeta, né? Então, isso é uma coisa super importante, é um assunto que volta e meia a gente discute aqui no meu canal com a moçada, com a comunidade aí que segue a gente. Aliás, para falar nisso, pessoal, se vocês não deram like ainda nesse canal, pelo amor de Deus, né? Acho que está na hora de dar, e também inscrevam-se, sejam parte da nossa comunidade que agora está crescendo muito, muito mesmo. A gente tem uma série de eventos acontecendo, vai ter outro Papo Astral daqui a 2 semanas, e a gente vai continuar com Física para Poetas, com Conexões Cósmicas, com um monte de coisas diferentes, os cortes que a gente já está mostrando. Certamente essa minha conversa com o Krenak vai ter um monte de cortes legais, assuntos mais focados que a gente tocou aqui durante essa hora que a gente conversou, tá? Então não esqueçam disso tudo, por favor. E mais uma vez, se vocês tiverem mais alguma pergunta, lança aí para a gente, que a gente ainda tem alguns minutos. Se não, falo eu. Vamos lá, mas eu quero ouvir de vocês. Olha lá. Tiago, fala, Tiago. Ailton Glaser, tem um livro que fala de mitos de criação. Ah, você poderia... Ao Glaser tem um livro que fala de mitos de criação. Sim, você poderia contar alguma história, algum mito do seu povo. Então, deixa eu só contextualizar aí. O Tiago, que é um cara sensacional aí, que está com a gente, ele simplesmente está falando do livro que eu escrevi chamado A Dança do Universo, que, aliás, é a espinha dorsal do curso Física para Poetas, em que eu começo o livro, isso é uma coisa que eu não sei se você sabe, Krenak, mas eu começo o livro fazendo uma análise dos mitos de criação, das narrativas de criação do mundo, de várias culturas diferentes espalhadas pelo mundo afora, né? Então, como que os Yanomami, ou como que os Maori, ou como que a cultura judaico-cristã viu a origem do mundo, né? Como que eles contam a história da origem da vida e tal. Então, o Tiago está perguntando se você tem alguma história para contar para a gente, que eu acho uma excelente ideia.
Ô, Tiago, que legal. Tem, sim. Eu poderia, em alguma oportunidade, contar uma característica dessas narrativas, é que elas têm um desenvolvimento da história que não seria possível resumir em alguns minutos. A gente tinha que ter um pouco mais de tempo para contar uma história dessas. E a maioria dos povos indígenas das Américas, e no caso aqui do Brasil, todos têm fragmentos ou narrativas inteiras sobre a criação dos seus mundos. Então, são essas cosmovisões que constituem ideias sobre a origem, a formação da paisagem, a criação de mundos, né? E uma hora eu vou contar uma dessas histórias para vocês. Nós estamos agora... mas eu posso indicar literatura sobre isso, tá bom? A gente tem no Brasil, a gente já tem algumas boas... obras publicadas, algumas de autoria indígena. O Daniel Munduruku tem boas coisas publicadas, O Cacaverá tem coisas boas publicadas referindo-se a essas chamadas narrativas de origem, né, cosmovisões, e o livro que eu mencionei, do Davi Kopenawa e Yanomami, que para mim continua sendo assim, a obra mais exemplar e mais rica, profunda, no sentido de não só trazer um pequeno fragmento da história, mas que consegue trazer uma cosmovisão sobre a vida, a Terra, o cosmos, né, onde, inclusive, aparece esse genro de Omam, que é sobrinho do Sol, que estabelece essa relação com uma família cósmica, que eu acho uma liberdade de criação e de imaginação maravilhosa. E ainda falando sobre mitos, né, Lévi-Strauss, que se interessou por conhecer esses mitos ameríndios, ele disse que, sobre o homem, sobre a humanidade, ele disse que a Terra existiu muito antes dos homens, e que, de certo, ela vai continuar existindo muito tempo depois da gente ter desaparecido daqui. Isso é para a gente diminuir um pouco a nossa arrogância em relação a esse maravilhoso organismo vivo que é a Terra, e que nós só estamos aqui em companhia de bilhões de outros seres vivos que merecem o nosso respeito. E eu queria muito agradecer a oportunidade de estar com vocês, conhecendo essa constelação de pessoas que pensam o planeta, o cosmos e a vida aqui na nossa Terra maravilhosa.
Ótimo, Ailton. Eu tenho mais uma ou duas perguntas, talvez, que estarão lançando aí, e a gente encerra. Vamos lá, pessoal. Olha lá, temos aqui... Opa, obrigado, Walter, pela contribuição ao nosso canal. Por que que o bicho humano sabido, né, o Homo sapiens, né, tem dificuldade de se perceber animal? Nós somos frutos da natureza. Qual a importância das ervas de poder como a ayahuasca? Então, tem várias perguntas importantes aí nessa conversa, né? Vamos ver, você quer encarar aí, Krenak?
Quero. Eu quero dizer para o Walter que foi publicado há 2 anos atrás no Brasil um trabalho maravilhoso que tem o título de A Serpente Cósmica, o DNA e a Serpente Cósmica. Esse DNA e a Serpente Cósmica, ele fala das plantas, ele chama de plantas mestras, são as plantas de poder que, ao longo da história da humanidade, em diferentes regiões do mundo, os humanos conheceram e aprenderam com elas. E tem um capítulo inteiro sobre a experiência dos povos ameríndios com a ayahuasca, falando dos Axanica e de outros povos que têm conhecimento sobre essa planta, sobre a ayahuasca. E é uma literatura muito bem informada e que pode dar boas orientações para quem gostaria de ter outro tipo de conexão e outro tipo de entendimento sobre a vida. Porque uma das experiências mais maravilhosas que alguém pode ter é de receber ensinamento de um ser não humano. Que pode ser seu mestre, uma planta mestre. Esse livro do nosso amigo Jeremy. Qual é o sobrenome do Jeremias? Jeremy...
A gente acha, depois e bota na comunidade.
Então o DNA e a Serpente Cósmica. Ele fala sobre as plantas de poder. É muito bacana. Ele fez muitos estudos de bioquímica, de antropologia e em outras áreas de farmácia, para poder distinguir o tipo de conhecimento que aproximou as pessoas da seleção, manipulação e o uso dessas plantas, um uso esclarecido e informado, né? Não uma simples curiosidade.
Uhum. E aqui nos Estados Unidos, esse negócio está pegando bem agora, porque teve um livro de um cara chamado Michael Pollan, Pollan, que se chamou Como Mudar de Ideia, né? E o livro é só sobre isso, sobre o uso de psicodélicos em terapia, em pessoas que têm traumas, têm síndrome de pós-traumática. E aqui nos Estados Unidos esse movimento está crescendo cada vez mais na comunidade da psicoterapia, e eles estão começando a usar LSD, cogumelos, como tratamento de certas crises depressivas, de certas crises traumáticas, e a coisa está começando a crescer mesmo, tanto que, deixa eu ver, 3 cidades aqui nos Estados Unidos já liberaram o uso de cogumelos, você pode comprar na farmácia, Denver, acho que Portland, em Oregon, Denver, no Colorado, e Oakland, na Califórnia, se eu não me engano. Então, aos poucos, a gente está voltando àquele clima lá dos anos 60, mas agora com o respaldo de uma comunidade médica que está crescendo cada vez mais, né? E a questão do ayahuasca, isso que o Krenak falou, de você receber conhecimento de algo que não é humano, mas que não deixa de ter uma certa forma de inteligência. Aqui na minha universidade, eu fiz um... eu tenho um instituto que eu dirijo aqui, né? E o nosso último evento foi chamado Inteligência das Plantas, em que eu chamei o cara que escreveu um romance que ganhou o prêmio Pulitzer aqui nos Estados Unidos ano passado, chamado Richard Powers, e uma cientista barra mística. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela faz experiência, mas ela também é uma mística, ela conversa com as plantas, chamada Mônica Galeano, que fala justamente sobre esse conhecimento e como que ele é adquirido e como ele pode realmente transformar a maneira de você entender o que é o mundo vegetal e como a gente se relaciona com esse mundo vegetal. Uma coisa muito legal, abre muito a cabeça das pessoas. Então, boa pergunta aí do Walter. Mais alguma, moçada?
Então, ainda sobre a pergunta do Walter, agora na pandemia, teve muitas comunidades indígenas na Amazônia que se curaram, se protegeram e evitaram a doença fazendo uso da ayahuasca. A ayahuasca foi um importante orientador do tratamento de muitas comunidades indígenas na Amazônia nesse período agora apavorante da pandemia.
Uau, sensacional isso. Então, sensacional essa história, eu não sabia disso. Mais uma para a gente fechar, vamos lá. Ângelo, como evitar o boicote às informações sobre os indígenas nos livros escolares, para que conheçamos melhor a ancestralidade natural do Brasil? Ótima pergunta.
Talvez a melhor maneira seja escrevendo boas e divulgando essas histórias. Porque, na verdade, não é um boicote, é uma espécie assim, de invisibilidade. É uma invisibilidade, uma invisibilização. Se a gente conseguir dar visibilidade, é por isso que eu quero agradecer ao Marcelo esse convite, porque ele me põe num lugar onde eu não habito, eu não frequento esse lugar. Então, é invisível, você não está lá. Quando ele me convida para a gente estar conversando aqui, ele está me expondo a oportunidade de fala com pessoas que não iam me ler, que não iam me ver. Então, isso é importante. Uma maneira de a gente evitar isso que se chamou de boicote era exatamente fazendo a boa ação de convocar essas falas, convocar essas pessoas e dar visibilidade.
Ótima maneira de pensar. Como eu falo, é engraçado você falar isso, eu tenho essa ideia de que ninguém conhece cientista também, né? Cientista é meio uma coisa meio misteriosa, né? A gente vê na televisão, no cinema, mas quem são os cientistas do Brasil, né? Aliás, a gente vai ter vários vindo aqui no nosso Papo Astral em breve, e várias também. Mas é aquela coisa, né? Cientista não vai na escola, né? Para conversar com as crianças, né? De repente, a gente precisava fazer uma coisa assim. Um cientista e alguém da sua comunidade vai visitar as escolas públicas para poder contar essas histórias, a história da ciência e a história da cultura indígena, para que as crianças possam entender que esses mundos existem e coexistem com elas, né? Porque senão não é questão de boicote, é uma omissão, na verdade, né? Uma coisa assim que você nem sabe, né? Porque você não vê... E o que você não vê, você não sabe, né? Você pode imaginar e tal, mas... Então, o essencial é essa ideia de você ter essa possibilidade de olhar na cara da pessoa, entendeu? E ouvir a voz da pessoa ao vivo, para poder, então, entender que essa história é concreta, ela é real, ela existe, ela é profundamente humana e ela tem muito a ensinar para a gente. Bom, acho que com essas palavras... A gente vai se despedir, né? quem sabe aquele nosso projeto de um livro juntos vai rolar e vai ser muito lindo, vai ser muito bom para todo mundo, eu espero. Né?
Não sou pra mim.
Olha, já estão falando. Volta a Krenak, que uma vez é pouco. Então, de repente, a gente faz mais uma daqui a um tempo para dar uma respondida nisso tudo, tá bom?
Maravilha. Eu até vim de camiseta para o nosso papo astral.
Eu estou achando ótimo, sensacional. Bom. E, ó, boa sorte. Eu não sei se vocês sabem disso, pessoal, mas o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, está sendo lançado em um monte de países. Aí vai sair agora nos Estados Unidos em outubro, na França, na Itália. Ou seja, essa conversa do Krenak está ressoando com uma porção de gente no mundo inteiro, que para mim é justamente uma demonstração empírica, concreta, de que o paradigma está começando a mudar. Né?
Viva!
Isso aí, viva, viva. Vamos lá, viva a vida e viva, viva. É isso, pessoal, muito obrigado. E até a próxima, que seria, deixa eu ver, essa semana, terça-feira, sexta-feira, Física para Poetas, a gente vai falar sobre a continuação do que é entropia, energia e por que o tempo passa para frente em vez de passar para trás, ok? Então, sensacional a conversa, muito, muito, muito obrigada. Olha, tem mais uma que escapou aí. Quais são as outras formas de contribuir com o canal? Rafael, muito obrigado pela pergunta. Você tem o Super Chat, você tem um negócio chamado Super Stickers também, que você pode doar da mesma forma. E a melhor forma, sinceramente, para mim, não é nem Super Chat, nem Super Sticker. É claro que a gente está muito grato por tudo isso, porque isso ajuda a gente a comprar equipamento, a ter mais tempo, né? Eu falei para a moçada, quanto mais sucesso esse canal tiver, mais tempo eu vou ter para dedicar a ele. Então, é um investimento coletivo aqui, inteligência coletiva, moçada. Vamos juntos fazer isso. Mas o mais importante é que vocês passem a palavra, entendeu? O importante é você fala para as pessoas, tem o canal do Marcelo, olha o que ele está fazendo e tal, para que a voz das pessoas seja o menor canal de comunicação entre o que eu estou fazendo e o resto do Brasil. Porque isso eu só estou fazendo com o Brasil, por enquanto, né? Isso é uma conversa minha com vocês apenas, né? Dos Estados Unidos, mas com o coração brasileiro. Ok, moçada? É isso. Deem o seu like. Quem não se inscreveu, se inscreva. E na sexta-feira, Física para Poetas, pontualmente, às 6 horas da tarde. Até mais.